Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Sobre a minha presidência, a vereadora Aldeires Maria Piazzi Santin, com a proteção de Deus, declaro aberta a 47ª sessão ordinária de 2017, com início às 19h30, do dia 4 de dezembro de 2017. E registra a presença dos seguintes vereadores: Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magon, Marcos Antônio Marsaro, Nereu Ilairo Rosseto, Aldeires Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo, Sérgio Antônio Massolini e Vilmar Estefanão. Havendo o número regimental determinada aberta a sessão ordinária em conformidade ao artigo 118, parágrafo único do Regimento Interno, convido os vereadores e presentes a acompanhar a execução do hino de Serafina Corrêa.
Viva a herança de Deus, Pai.
Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da ata número 60/2017 da 46ª sessão ordinária de 27 de novembro de 2017.
Às 19h30 do dia 27 de novembro de 2017, em sua sede, no plenário Darcy Sobreira Socol, a Câmara de Vereadores de Serafina Correa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 46ª sessão ordinária em 2017. Sob a presidência da vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, secretariada pelo vereador Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram presença os vereadores José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto e Vilmar Antônio Stefanão. Registra-se a presença do vereador Dirley Dama Cordeiro na verificação do quórum da ordem do dia. Registra-se a presença do vereador Sérgio Antônio Massolini durante a votação da moção número 4/2017. Havendo número regimental, a presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pelo primeiro secretário, a senhora presidente declarou aprovada a ata número 56/2017. Da 45ª sessão ordinária, de 20 de novembro de 2017. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Letra A, matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício Gabinete número 600/2017, remessa para opinião técnica da contabilidade e, posteriormente, remessa para a Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação do projeto de lei número 108/2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Serafina Correa para o exercício de 2018. Leitura do ofício Gabinete número 611/2017, que solicitação suspensão do prazo para o início de votação do projeto de lei número 108/2017. Leitura do ofício Gabinete número 618/2017, remessa para opinião técnica da contabilidade e, posteriormente, remessa para a Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação da mensagem retificativa substitutiva ao projeto de lei número 108/2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Serafina Correa para o exercício de 2018. Leitura do parecer prévio da Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação, COFT, ao projeto de lei número 108/2017. Letra B. Matérias do Poder Legislativo. Leitura e inclusão na ordem do dia para discussão e votação da moção número 4/2017 de todos os vereadores, que, em favor do projeto de lei número 9001/2017, em trâmite na Câmara dos Deputados, que autoriza a prescrição da ozonoterapia em todo o território nacional. Origem: PLS número 227/2017, proposto pelo senador Valdir Raup, aprovado pelo Senado Federal. Leitura do pedido de providências número 63/2017, de todos os vereadores, que solicita ao Poder Executivo Municipal o envio de correspondência ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, DAER, requerendo reparos na estrutura da ponte do camping Rio Carreiro e para que, de forma preventiva, a Secretaria Municipal de Obras instale tapume ou grade no local onde caiu o muro de proteção. Leitura do pedido de providências número 64/2017. Dos vereadores da bancada do DEM, PP e PSB, que seja providenciada a reconstrução dos capitéis da Via Sacra que foram atingidos pelos últimos temporais. Letra C. Pronunciamentos nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores José Carlos Bettinardi, líder da bancada do PP, e Marcos Antônio Marçaro, líder da bancada do PMDB. Em seguida, passou-se ao grande expediente. Letra A. Ordem do dia. Aprovado por todos os vereadores, a moção número 4/2017, de todos os vereadores, que, em favor do projeto de lei número 9001/2017, em trâmite na Câmara dos Deputados, que autoriza a prescrição da ozonoterapia em todo o território nacional, origem PLS número 227/2017, proposto pelo senador Valdir Raup, aprovado pelo Senado Federal. Com vistas do vereador José Bettinardi ao projeto de lei número 104/2017, que dispõe sobre a concessão de prazo para regularização de pendências decorrentes da política habitacional para a população de baixa renda do município de Serafina Corrêa. Com vista do vereador Rogério Fedrigo, ao projeto de lei número 105/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a patrocinar, como forma de apoio cultural, os programas Serafina em Foco e Em Dia com a Prefeita, produzidos pela Rádio Comunitária Associação Comunitária Serafinense de Comunicação. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 109/2017, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público para a função pública de contador. Letra B. Após ouvir os pronunciamentos nas explicações pessoais, fizeram uso da palavra os seguintes vereadores, nesta ordem: Vilmar Antônio Stefanão, Dirley Dama Cordeiro, José Carlos Bettinardi, Marcos Antônio Marçaro, Olderês Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Rogério Carlos Fedrigo, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária e, depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeiro secretário, e pela presidente da mesa diretora, Olderês Maria Piazza Santin, presidente da mesa diretora, Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora.
Matérias do expediente. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício recebido do gabinete da prefeita, número 625/2017.
Ofício gabinete número 625/2017. Serafina Corrêa, 24 de novembro de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderês Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa. Assunto: processo número 25050-02919-17-9. Denúncia recebida pela ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas, vem respeitosamente perante os nobres pares desta Casa Legislativa encaminhar algumas informações de interesse público e, para tanto, solicita que o teor do presente documento seja lido em plenário na sessão do dia 27/11/2017. No dia 23 de novembro de 2017, o Poder Executivo Municipal recebeu uma denúncia formalizada por um cidadão serafinense junto à ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, cujo teor segue abaixo. Algumas pessoas que foram nomeadas pela Prefeitura Municipal no início do ano não possuíam segundo grau e, sendo assim, querendo cargo público, iniciaram o EJA na data control, porém, pouco tempo depois, sem tempo para concluir, essas pessoas foram contratadas. Alguns vereadores ficaram sabendo e solicitaram à prefeita que enviasse a documentação admissional dos funcionários. Através do pedido de informações número 28, em 15 de setembro, e eu, como cidadão que acompanha as sessões da Câmara, não ouvi a resposta a este pedido, com as informações quanto à documentação dos funcionários. Jamir Somacal, Alcenir Guarnieri, Nivaldo Teza e Mauro Zilhoto. A falta de retorno aos pedidos de informações infringe ao artigo 71, inciso 14º, da Lei Orgânica Municipal. Solicitamos que seja averiguada a autenticidade e a veracidade dos diplomas apresentados, já que não está sendo disponibilizado para a sociedade. Solicitamos verificar os fatos destacados pelo controle social e encaminhar manifestação conclusiva acerca do assunto a esta ouvidoria, informando-nos, em especial, se os contratados e ou servidores comprovaram o cumprimento dos requisitos legalmente estabelecidos para a posse nos cargos. Com base dos fatos narrados na denúncia acima, achamos por bem esclarecer a esta Casa e à população em geral que, entre janeiro a novembro de 2017, foram recebidos pelo Poder Executivo Municipal 53 denúncias formalizadas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, 34 pedidos de informações e 64 pedidos de providências enviados pelo Poder Legislativo. Apesar do grande volume de demandas, o Poder Executivo Municipal tem se empenhado em formalizar respostas a todas as solicitações, mesmo que muitas vezes a intenção dos denunciantes é de sobrecarregar o Tribunal de Contas com denúncias infundadas e inconsistentes, que obrigam o Poder Executivo Municipal a despender recursos públicos, destinando um servidor para atender demandas que poderiam ser resolvidas com uma simples ligação. Observe-se que os canais ouvidorias destinados ao povo em geral para denunciar irregularidades está sendo deturpado, abarrotando os órgãos de controle externo e internos com trabalhos desnecessários. Superadas as considerações iniciais, passamos a analisar o mérito da denúncia. A suposta irregularidade seria o fato de alguns servidores ocupantes do cargo de chefia não terem apresentado os requisitos legais para a investidura no cargo. Contudo, esclarecemos que, de acordo com o anexo 2º da Lei nº 3.471 de 2016, os requisitos para a investidura dos cargos são, cumulativamente, primeiro, idade mínima de 18 anos, segundo, ensino médio completo, terceiro, livre nomeação e exoneração pelo prefeito, com exceção do cargo de coordenador-geral da Escola Municipal Agrícola, ocupado pelo senhor Jamir Somacal, ao qual a lei não prevê escolaridade mínima para a investidura. Portanto, de acordo com a documentação anexada ao ofício gabinete número 513/2017, todos os servidores indicados atenderam às exigências legais para a investidura do cargo, sendo regular a nomeação dos mesmos. Quanto ao não entendimento do pedido de informações 28/2017, dentro do prazo de 30 dias, informamos que o mesmo foi protocolado junto ao Poder Executivo no dia 21 de setembro de 2017, ofício número 208, protocolo número 1785. Contudo, no dia seguinte, em menos de 24 horas, o mesmo foi respondido à senhora presidente desta casa, através do ofício do gabinete número 513, protocolado na Câmara Municipal sob número 466 de 2017, com a documentação exigida anexa. A resposta ao pedido de informações número 28 foi lida em plenário no dia 25 de setembro, na sessão ordinária, conforme a ata da reunião número 37, tendo sido dada publicidade aos documentos e ao teor da resposta, inclusive no sistema SAPL, no sítio da Câmara Municipal de Vereadores, disponível no link. Desta forma, com base nos argumentos expostos e de acordo com os fatos narrados pelo cidadão denunciante, verifica-se que se trata de uma narrativa infundada, não havendo qualquer irregularidade, tanto na nomeação dos servidores indicados, quanto ao atendimento da solicitação da Câmara Municipal de Vereadores. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente. Acho que aqui houve um equívoco aqui, não copia e cola aqui, porque não há necessidade de colocar pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ok. Ao mesmo tempo que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Um erro. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal.
Erros acontecem. Leitura do ofício gabinete número 623/2017.
Ofício gabinete número 623/2017. Serafina Correia, 17 de novembro de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderes Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia. Assunto: Projeto de Lei número 110/2017. A Prefeita Municipal de Serafina Correia, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o Projeto de Lei número 110/2017 que institui gratificação de serviço a ser paga ao servidor designado como responsável técnico pelos serviços de radiologia e ultrassonografia. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Então, remeto para a opinião técnica da Assessoria Jurídica e Contábil e, posteriormente, para a Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício, gabinete número 626 de 2017.
Ofício gabinete número 626/2017, Serafina Correia, 24 de novembro de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderes Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia. Assunto: Projeto de Lei número 111/2017. A Prefeita Municipal de Serafina Correia, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o Projeto de Lei número 111/2017 que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 3082, de 11 de junho de 2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenções às associações de estudantes do município de Serafina Correia e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Então, remeto para Assessoria Jurídica e Contábil e, após, Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício número 627/2017.
Ofício gabinete número 627/2017. Serafina Correia, 24 de novembro de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderes Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia. Assunto: Projeto de Lei número 112/2017. A Prefeita Municipal de Serafina Correia, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o Projeto de Lei número 112/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de médicos clínico geral e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Então, remeto para a opinião técnica da Assessoria Jurídica e Contábil, posteriormente remessa para a Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício gabinete número 630/2017.
Ofício gabinete número 630/2017. Serafina Correia, 24 de novembro de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderes Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia. Assunto: Projeto de Lei número 113/2017. A Prefeita Municipal de Serafina Correia, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o Projeto de Lei número 113/2017 que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 3062, de 26 de abril de 2013, e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal.
Remeto para a opinião técnica da assessoria jurídica e contábil e posteriormente remessa para a Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final, Orçamentos, Finanças e Tributação. Leitura do ofício gabinete número 629/2017.
Ofício gabinete número 629/2017. Serafina Correia, 24 de novembro de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderes Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia. Assunto: Projeto de Lei número 114/2017. A prefeita municipal de Serafina Correia, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, encaminha o projeto de lei número 114/2017 que dispõe sobre a instituição do Programa Municipal de Combate aos Vetores e Prevenção à Dengue, Chikungunya e Zika Vírus e da outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal.
Remeto para a opinião técnica da assessoria jurídica e contábil e posterior remessa para a Comissão de Constituição, Justiça, Redação Final, Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício gabinete número 631/2017.
Ofício gabinete número 631/2017. Serafina Correia, 30 de novembro de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderes Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia. Assunto: resposta ao ofício número 246/2017, ao pedido de providências número 58/2017. A prefeita municipal de Serafina Correia, Maria Amélia Roque Geller, vem por intermédio deste acusar o recebimento do ofício supramencionado e, ao mesmo tempo, em resposta ao pedido de providências número 58/2017, o qual solicita que seja disponibilizada acessibilidade escolar para os alunos portadores de deficiência ou que tenham a mobilidade reduzida nos estabelecimentos de ensino no município de Serafina Correia. Encaminhamos as fotografias das escolas em anexo, a fim de demonstrar a situação em que vem sendo gradativamente aperfeiçoada com acessibilidade dos locais em boas condições de uso, sempre visando o respeito aos usuários. Somado a isso, a acessibilidade vem sendo aprimorada, em especial nos imóveis mais antigos, utilizados para essa finalidade. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, prefeita municipal.
Leitura do ofício número 632/2017.
Ofício gabinete número 632/2017. Serafina Correia, 30 de novembro de 2017. Sua Excelência, vereadora Olderes Maria Piazza Santin, presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Correia. Assunto: resposta ao ofício número 262/2017. Ao pedido de providências número 64/2017. A prefeita municipal de Serafina Correia, Maria Amélia Roque Geller, vem por intermédio deste acusar o recebimento do ofício supra e, ao mesmo tempo, em resposta ao pedido de providências número 64/2017, o qual solicita que seja providenciada a reconstrução dos capitéis da Via Sacra que foram atingidos pelos últimos temporais. Informar o que segue. A obra foi realizada pela empresa GB e GB Construções Limitada, representada pelo senhor Giovanni Bettinardi, o contrato de número 89 de 2011, em virtude dos danos ocorridos nas construções, a mesma foi notificada pela municipalidade, tendo-se comprometido em realizar reparos. Conforme documento encaminhado no dia 8 de agosto de 2017, porém, no dia 24 de novembro, o município voltou a notificar a empresa, estando nesse momento no aguardo de manifestações da mesma. Caso a empresa se omita, serão tomadas as providências legais para o ressarcimento dos danos ocasionados pelas falhas na condução da obra. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para dirimir as eventuais dúvidas. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura do ofício número 635/2017.
Ofício Gabinete número 635/2017. Serafina Corrêa, 30 de novembro de 2017. Sua Excelência, Vereadora Olderês Maria Piazza Santin, Presidente do Poder Legislativo Municipal, Serafina Corrêa. Assunto: resposta ao ofício número 248/2017, ao pedido de providências número 60/2017. A Prefeita Municipal de Serafina Corrêa, Maria Amélia Roque Geller, vem por intermédio deste acusar o recebimento do ofício supramencionado e, ao mesmo tempo, em resposta ao pedido de providências número 60/2017, encaminha a resposta formulada pelo secretário de Obras, através de memorando interno número 168/2017. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição. Atenciosamente, Maria Amélia Roque Geller, Prefeita Municipal.
Leitura do ofício da GIGOF, número 1497/2017.
Ofício número D, 1497/2017. GIGOF, Caixa. Caxias do Sul, 14/11/2017. A Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, Avenida Arthur Oscar, 1509, Serafina Corrêa. Assunto: liberação de recursos financeiros, referente ao contrato número 10.23.892-38, SINCONV, número 23.28.52.015. Senhora Presidente, senhores vereadores, para conhecimento e providências cabíveis, notificamos a liberação de recursos financeiros pelo gestor do programa a favor desse município, conforme abaixo discriminado. Programa Ministério do Turismo e Infraestrutura Turística. Objeto: construção da primeira fase, Centro de Comercialização de Produtos Artesanais. Data liberação: 10/11/2017. Valor liberado: R$ 48.750. Conta corrente: 0698.006-0064-7068-3. Por se tratar de conta que opera por o BTV, o município é responsável por providenciar a aplicação do recurso, conforme previsão legal, observando o seguinte. Letra A. Se o prazo previsto para o uso e desbloqueio dos recursos for inferior a 30 dias, os recursos devem permanecer aplicados em fundos. Letra B. Se o prazo previsto para o uso e desbloqueio dos recursos for igual ou superior a 30 dias, os recursos devem ser aplicados em caderneta de poupança. Por oportuno, lembramos que a comunicação da referida liberação aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais com sede nesse município, no prazo máximo de 2 dias úteis, contados a partir da data de recebimento desses recursos, é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, em conformidade com o disposto na Lei 9.452, de 20 de março de 97. Atenciosamente, Ricardo Daniel Faé, assistente GIGOF Caxias do Sul, Luiz Carlos Vedovelli, gerente de filial GIGOF Caxias do Sul.
Leitura do ofício número 1434/2017 da GIGOF Caxias do Sul.
Ofício número 1434/2017, GIGOF Caixa. Caxias do Sul, 3/11/2017. A Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, Avenida Arthur Oscar, 1509, Serafina Corrêa. Assunto: liberação de recursos financeiros, referente contrato 10.23.429-24, SINCONV 23.25.72.015, Senhora Presidente, senhores vereadores, para conhecimento e providências cabíveis, notificamos a liberação de recursos financeiros pelo gestor do programa a favor desse município, conforme abaixo discriminado. Programa Ministério de Cidade e Planejamento Urbano, pavimentação. Objeto, pavimentação. Data liberação, 31 de outubro de 2017. Valor liberado, R$ 73.755. Conta corrente, 0698.006.0064.70.66-7. Por se tratar de conta que opera por UBTV, o município é responsável por providenciar a aplicação do recurso, conforme previsão legal, observando o seguinte. Se o prazo previsto para o uso e desbloqueio dos recursos for inferior a 30 dias, os recursos devem permanecer aplicados em fundos. Se o prazo previsto para o uso e desbloqueio dos recursos for igual ou superior a 30 dias, os recursos devem ser aplicados em caderneta de poupança. Por oportuno, lembramos que a comunicação da referida liberação aos partidos políticos, aos sindicatos de trabalhadores e às entidades empresariais com sede nesse município, no prazo máximo de 2 dias úteis, contados a partir da data do recebimento desses recursos, é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, em conformidade com o disposto na Lei nº 9.452, de 20 de março de 97. Atenciosamente, Ricardo Daniel Faé, assistente Gingoff, Caxias do Sul, Alexandre Galman da Silva, gerente de filial Gingoff, Caxias do Sul.
Leitura do ofício número 6/2017.
Espaço Alegro. Ofício número 6/2017. Serafina Correia, 30 de novembro de 2017. A Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores, Olderês Maria Piazza Santin. Assunto: Espetáculo Luz, Arte e Magia. Espaço Alegro. Excelentíssima Senhora Presidente, é com imensa satisfação que convidamos para o espetáculo Luz, Arte e Magia, que acontecerá no dia 10 de dezembro de 2017, às 20 horas, no Clube Social e Cultural Gaúcho, neste município. Na oportunidade, haverá apresentação de balé clássico e contemporâneo, dança oriental, muita alegria, arte e encanto. Será um momento de integração e de valorização aos talentos de nossas crianças, jovens e adultos que se dedicaram à arte da dança durante o ano de 2017 em nosso espaço. A presença de Vossa Excelência e dos demais vereadores será motivo de muita alegria. Compartilhem conosco da emoção e a magia que a arte da dança nos proporciona e encantem-se. Convites à venda com a coordenação e famílias. Atenciosamente, Adriana Sabadim, coordenadora, Terezinha Maria Sabadim, coordenadora.
Comunicação de líderes. Quem gostaria dos líderes se manifestar? Sérgio, vai se manifestar? Gostaria de se manifestar? Então, eu chamo o Sérgio Massolini, representando o DEM.
Boa noite aos vereadores, boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Hoje eu passei pelo antigo Museu da Imigração Italiana, que fica próximo ao pórtico da cidade, e me deparei com umas senhoras que estavam fazendo limpeza. Aí eu parei o carro e fui até lá. Porque inúmeras vezes a gente já pediu aqui para ver da abertura daquele Museu da Imigração Italiana e também para saber sobre aquelas peças que faziam parte daquele acervo. Até porque, naquela época, naquela ânsia de nós inaugurarmos aquilo, eu consegui, com a minha família, muitos cristais, muitas porcelanas. Eu mesmo tinha um relógio, aliás, um telefone antigo. Tenho, inclusive, o documento assinado pelo prefeito da época, o polaco. dizendo que estava em propriedade da prefeitura, esse meu telefone. E quando cheguei lá, conversei com as mulheres, elas disseram que aquele prédio tinha sido, ou vai ser ocupado pelas mães, pelo clube de mães, e não mais pela imigração italiana. Eu fiquei bastante surpreso, até porque a gente falou aqui muito bem que poderia ter vindo uma resposta dizendo que as mães realmente ficaram sem aquele local onde elas tinham as suas reuniões, porque foi edificado o centro de saúde lá, foi ocupado realmente aquelas salas. Mas a gente não sabia, nós ficamos de surpresa. Está certo que a prefeita e os secretários dela acharam muito bom a ideia do Museu da Polenta. Eu penso que queiram agregar também lá toda essa Museu da Imigração Italiana, talvez no mesmo local. Mas realmente fiquei muito surpreso por isso. E eu penso que logo em breve, se realmente isso vier a se concretizar, deverá passar aqui um projeto de lei pedindo então para que se libere aquele prédio para as clubes de mães. Essa é a minha indignação. Obrigado.
Líder da bancada do deputado vereador José Carlos Bessonardi.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Eu queria parabenizar a Escola Rainha da Paz pelo belíssimo espetáculo ontem, encerramento ao ano letivo, né? As aventuras de Alice no País da Maravilha, foi muito bonito, estava lá presente. E com certeza está de parabéns essa escola. E também parabenizar pela conquista do polo da instância da Univates, que veio para esse município e com certeza vai agregar muito aos nossos munícipes. Também quero agradecer o convite, estive presente no sábado, na ausência da presidente, que não pôde estar presente, da Oléo Clube, belíssimo evento também que aconteceu lá no Galpão da Saudade, né, com abertura às 9 horas. Foi um belíssimo espetáculo também lá, que eles fizeram reuniões e conversaram muito sobre essa entidade, que muito faz para o nosso município, a gente sabe, junto com o Lions Clube também, que estava lá apoiando. Então, com certeza, são merecedores do parabenizar pelas belíssimas ajudas que eles dão para o nosso município, que eu sei que eles estão sempre ajudando nossos munícipes também. E a pedido da Santa Lúcia, né, vai ter festa agora no próximo final de semana. A pedido deles, eu faço o convite, estendo a todos vereadores, todo o povo que está aqui presente e os que nos vão escutar esse áudio, para que se façam presente na festa agora, dia 10 de dezembro, né? Com certeza será uma belíssima festa lá também e prestigiando aquela capela também, que é merecedora também do nosso apoio. Como todas, né? Por isso que eu disse, a pedido deles, quando me pedem, eu faço o convite, estendo, porque eu não quero deixar fora nenhuma, faço injustiça. Então, se me pedirem, eu estou apoiando o evento, sim. Com certeza será uma belíssima festa. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Grande expediente. Em 20/11/2011, houve a leitura e parecer e vistas do vereador Sérgio Massolini. Em 27/11, houve vista do vereador José Carlos Bettinardi. Hoje, em discussão e votação, o projeto de lei número 104/2017, que dispõe sobre a concessão de prazo para regularização de pendências decorrentes da política habitacional para a população de baixa renda no município de Serafina Corrêa. Eu coloco, então, em discussão o projeto de lei número 104. Alguém gostaria de se manifestar? Vereador José, por favor. Vereador José, por favor.
Sim, sobre esse projeto, nós pedimos vista por duas vezes. Sabemos que as informações que veio não estão corretas, mas acredito que a população não deve pagar por informações mal dadas aí da administração. Então, nós vamos aprovar esse projeto, mas faço aqui o pedido que, quando vem as informações, que dão uma olhadinha melhor nas informações, que fomos procurados por pessoas que estão aí, que estão com seus lotes regularizados, estão como pendentes. Então, acredito que deve ser feito, sim, um trabalho mais rigoroso quando se passa uma informação, porque a gente está botando o nome dessas pessoas na vitrine, exposto para todo mundo ver, e elas, com certeza, se indignam. E se fosse eu também, e se fosse outras pessoas, ou vocês, também estariam indignados de não estar regularizado o terreno dessas pessoas, e sim, estão com as escrituras em mão, tudo certinho. Então, a minha indignação e os dois pedidos de vista, estou justificando que foram por não informações corretas que veio do Poder Executivo. Obrigado, presidente.
Por favor, vereador Dirley.
Boa noite, senhora presidente.
Boa noite.
Colegas vereadores, presidente do sindicato, a nega que está presente, a vereadora, a imprensa, secretária Salete, vereadora Mara, presidente do partido, ex-secretária da Educação, aqui se presente também. Bom, como o Bettinardi comentou agora, eu não sei quanto às informações, se veio alguma coisa que não está correta, porque eu não faço parte dessa parte de formatar o projeto, enfim. Mas fiquei contente quando tu comentou que o projeto será aprovado, a presidente tinha falado na outra sessão também, porque eu vejo que é um projeto muito valioso para as pessoas que querem regulamentar os seus lotes, enfim, suas casas, e vi também aqui que quase todos os governos fazem esse pedido para dar essa oportunidade às pessoas. Vi que o Ademir também fez esse mesmo pedido. Então, eu acho que se o projeto será aprovado, vai ser de grande valia para essas pessoas e que eles também procurem se adequar para que, senão todos os anos, terá que ser feito mais um ano, mais um ano, mais um ano. Então, vamos pedir para que a população venha se botar em dia os seus problemas, né, pessoal? Então, era isso, presidente. Muito obrigado.
Mais alguma manifestação? Então, eu passo a minha palavra ao vice para poder... por favor, então. Vereador Marçaro.
Boa noite, presidente.
Boa noite.
Boa noite, colegas vereadores. Saúdo aqui a secretária Salete, vereadora Mara, ex-secretária Bi, ex-presidente do PMDB, Herculano, imprensa, ex-vereadora Nega, e também presidente do sindicato e todos que estão aqui. Esse projeto, vou entrar no mérito do projeto. O projeto, então, ele vem para dar oportunizar as pessoas que receberam lotes da prefeitura e, com o passar dos anos, não conseguiram regularizar. Então, de novo, a prefeitura está oportunizando por mais um ano o prazo para que ela consiga regularizar e adquira, então, a BITSE. Então, é importante, vamos... as pessoas que estão ouvindo esse áudio, que estão, não estão regularizadas, que procurem se regularizar, que é com certeza muito importante. Então é isso, presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador. Então passo a minha palavra ao vereador vice-presidente José para poder me pronunciar. Então, a respeito do projeto 104, falei a sessão passada e vou falar agora. Assim, falando no mérito do projeto válido, mérito do projeto válido, dando a oportunidade para que as pessoas que conseguiram seu lote lá em 2003, 99, 2003, 2004, como é Santa Lúcia 1, 2, Alto do Paraíso, que venham regularizar a sua situação, nomes que vieram na complementação que foi solicitada da comissão, realmente estão precisando regularizar a sua situação. Já foi feito na administração anterior, por mais de uma vez, essa lei, né, dando um prazo de um ano para regularizar a situação. Então, a maior concentração de problemas é Santa Lúcia 1, 2, Alto do Paraíso. Mas, na lista que nós pedimos, são 59 nomes relatados, sendo que quase a metade está em dia. Então, assim, talvez por um descuido, né, de quem fez esse levantamento, porque eu fui... de casa em casa, fui buscando e tem problemas. Então, teria que ser sanado esse problema, vir um documento até essa casa para nós colocarmos no site da Prefeitura, do Executivo, porque está no site do Executivo essa documentação. Então, é muito chato tu ver teu nome exposto dizendo que tu está irregular. O que me surpreendeu, que eu fiquei surpresa, é que nesta lista de 59 nomes está faltando alguns nomes que não estão regulares, está faltando, então, também que seja analisado, que seja feito um estudo mais aprofundado para que seja resolvido o problema. Isso eu estou falando, esses problemas, lá de 2003 até agora. Mas, para resolver, falei a vez passada, vou falar hoje, que tem que ser uma ação, uma providência da prefeita, né, que está no comando hoje, para tentar ajudar essas pessoas. Senão, se deixar assim, eu tenho quase certeza que o problema não será resolvido da habitação. E existem muitos problemas na habitação ainda. Muitos foram resolvidos, mas ainda tem problemas para serem resolvidos. Então, era isso a minha manifestação.
Repasso os trabalhos à presidente Odereço.
Então, coloco em votação o projeto de lei número 104, vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marçaro.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Marinho.
Aprovo.
Vereador Fedrigo.
Aprovo.
Projeto de lei número 104, aprovado por unanimidade. Em 20 do 11, houve leitura de parecer e vista do vereador Nereu Rosseto. Em 27 do 11, houve vista do vereador Rogério Fedrigo. E hoje, em discussão e votação, o projeto de lei número 104/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a patrocinar, como forma de apoio cultural, os programas Serafina em Foco e Em Dia com a Prefeita, produzidos pela Rádio Comunitária, Associação Comunitária Serafinense de Comunicação. Então, eu coloco em discussão o projeto de lei número 105. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Sérgio.
Muito bem. Então, o Modelski que me visitou lá na minha empresa, pedindo que a gente aprovasse esse projeto. E eu conversei com ele e mostrei, inclusive, que o sindicato das rádios de difusão do Estado informaram que é inconstitucional, porque não, a rádio comunitária ela só pode transmitir cultura, e não é nada de comercial. Até mesmo porque, em dia com a prefeita, é alguma coisa assim que deixa um pouco de dúvida, né? Embora muito bem, muito, eu não sou contra, não, absolutamente não sou contra. Eu acho que tem que divulgar o que se faz, principalmente na cultura, que é o objetivo desse projeto. Até foi sugerido que se encaminhasse para o promotor de justiça para que ele desse um parecer e que, se houvesse algum deslize, que não fosse somente na parte cultural, e sim algo assim de interesse político, teria-se que comunicar então ao Ministério Público. Eu penso de que a rádio é consciente disso, a rádio que vai receber esse recurso, e penso que não vai acontecer nada que venha a desabonar tanto a prefeita, que ela não está aí para se incomodar, e muito nós, menos nós, vereadores, que damos o aval a esse projeto. Era isso e eu sou a favor de votar.
Obrigada. Vereador Nereu.
Boa noite, presidente, boa colegas noite. Vereadores, público aqui que nos assiste. Eu quero fazer uma colocação e pedir a ajuda de vocês, vereadores da bancada do PMDB, sobre que ajude, como está passando um dinheiro para a rádio, que tem duas ou três empresas passando por dificuldade e eles estão pedindo um ou dois VRM. Então, eu sou a favor desse projeto, para passar esse dinheiro para a rádio. Mas vamos estudar, me ajudem a falar com a prefeita para que passe também para essas duas ou três empresas que estão na fila com necessidade e que estão com vários funcionários. Era isso, presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador. Então, em votação, projeto da lei número 105/2017.
Aprovo.
Pode ser depois. Desculpa, tá? Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marques.
Aprovo.
Vereador Nereu.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Marinho.
Aprovo.
Vereador Frederico.
Aprovo.
Projeto de lei número 105/2017 é aprovado por unanimidade. Passamos então às explicações pessoais. Quem gostaria de se manifestar? Dirley, Lucimar. Sérgio também. Então, por favor, vereador Dirley.
Boa noite a todos novamente. Primeiramente, quero parabenizar a Escola Rainha da Paz também, que estive lá ontem no evento, lá ontem à noite. Falei com a nega na entrada aí, olha, muito bonito mesmo. Quero parabenizar na pessoa dela que está aqui hoje, então. Bom, falar um pouquinho sobre os jogos de sábado também no ginásio, onde teve as três finais, a primeira o feminino, o H contra Vilas, onde o H consagrou-se campeão. Camarões e Legião, Camarões na segunda divisão, Camarões campeão. E Boca Braba ganhou a final da Cooperlatte. Dentro de campo, dentro da quadra, enfim, eu acho que tudo muito justo, muito correto, quem jogou melhor, ganhou. Eu fiquei um pouquinho chateado com o que eu vi nas arquibancadas. Assim, bastante discussões, até empurra-empurra. Eu sei que os jovens, eles têm isso bem aflorado, porque eu já fui jovem e também eu não era muito diferente deles. Mas assim, hoje um pouquinho mais velho, eu vejo que eles estão fazendo a coisa pelo errado. E ficou até um pouco feio que eu vi ali antes do final dos jogos algumas famílias levantando com os seus filhos, pai, mãe, filho, que vão sempre assistir, acabaram levantando e indo embora. Então, assim, eu acho que não sei de que maneira, mas alguma providência tem que ser tomada para que isso não venha a se repetir. Tinha lá um efetivo grande da Brigada Militar, tinha seguranças e tal, mas eu acho que, assim, não teria essa necessidade de ter tanto policiamento e coisa, se o pessoal fosse lá para assistir, apoiar o seu time que gosta mais, enfim, e que vença quem jogar melhor. Eu acho que aquilo ali fora da quadra, pessoas agarradas nas telas, inclusive jogando bebida dentro da quadra, eu achei que ficou bastante feio. E não é pessoas, são pessoas bastante instruídas, viu, gente? Pessoas que eu tinha até uma admiração por ser jovens de classe média alta, e eu vi aquilo deles ali, me chamou bastante atenção ontem. E ontem, no domingo, pela tarde, estive no módulo também, assistindo a semifinal do Municipal de Campo, onde passaram para a final os Sete Campos e o Atlético Júnior. Dois jogos bonitos, um acabou nos pênaltis, o último. Então, já convido todos também para que se façam presente no módulo Laurindo Cadore no próximo domingo para assistir a final do campeonato. E hoje entrou também, foi feita a leitura da insalubridade do pessoal aí das creches que vinham reivindicando, dos atendentes e tal. Inclusive entrou até o pessoal que não recebia as merendeiras, parece que vão receber também, pelo que eu vi no projeto, alguma coisa hoje. Inclusive, na próxima segunda, né, Frederico, vai ser chamado aí o sindicato para ficar bem a par de como veio o projeto. Eu acho que é muito válido. A gente até comentou no início do ano, aí, quando não deu para fazer a reclassificação para todo mundo, que cada um teria a sua chance. Agora está vindo, não é a reclassificação, é a insalubridade que tinha sido tirada aí na última administração. Vamos ver se passar pela casa a gente devolve a insalubridade dessas pessoas. E talvez lá na frente, se ainda conseguirem fazer também a reclassificação, que bom que seria, né? Eu acho que elas são merecedoras. Me chamou a atenção hoje, quando foi lido alguma coisa aqui de uma denúncia feita sobre a contratação de algumas pessoas que talvez não tivessem o segundo grau, no TCE, e que não teria vindo para cá, porque não teria vindo para cá. E a pessoa que denunciou não tinha escutado a resposta do pedido. E eu vi aqui que foi respondido bastante rápido, talvez seja por isso que ele não a pessoa não conseguiu pegar. Porque em menos de 24 horas, pelo que foi lido hoje aqui, foi dado a resposta. Talvez por isso a pessoa não conseguiu acompanhar, né? Foi lido já na próxima sessão. E assim, ó, 53 denúncias formalizadas no TCE. Bastante denúncia, né? Só mais um segundinho para concluir, presidenta.
Sem problema.
34 pedidos de informações foi feito pela casa e 64 pedidos de providência. Entre denúncias, pedidos de informações e pedidos de providência, dá mais de 150. É bastante resposta, hein, gente? Bastante. Mas as denúncias a gente nem sempre sabe quem faz e os pedidos são feitos por aqui. Eu acho que a maioria válidos, alguns nem tanto, mas faz parte. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador José.
Boa noite a todos, novamente.
Boa noite.
Até eu ia pronunciar outro, eu ia fazer outro pronunciamento, mas vou ter que falar em cima do pronunciamento do meu amigo. Eu acho que as denúncias, ele já disse aqui, sabe quem faz. Eu, quando eu trabalhei, essas denúncias que tiveram num ano, em todos, eu tive sozinho quase. E se alguém quiser ver, eu tenho elas guardadas. Então eu acho que a denúncia é válida. Denúncia é válida para se averiguar os fatos. Se tu não tem o que temer, não tem problema da denúncia. Eu recebi várias denúncias, todas me defendi, graças a Deus, porque não eram verdades. Mas não tem que estar aí com mimimi de denúncia se veio ou não veio. Eu tive inúmeras denúncias. E eu falo com indignação, porque essas denúncias aí que tiveram, eu tive sozinho nos anos que eu fiquei na prefeitura trabalhando. E ainda recebi uma esses dias. Então, portanto, eu acho que são válidas. E os pedidos de informação também. Eu acho que a população, o nosso trabalho aqui é deixar a população informada. Então, eu não vejo problema nenhum. Se tiver 100, vamos responder 100, gente. Se tiver 200, vamos responder 200. Eu acho que nós estamos aqui para trabalhar, fazer o nosso trabalho, e o executivo tem as pessoas lá para fazer isso aí. Então, eu penso, eu ia falar outra coisa, mas fiquei indignado, mexer nesse assunto, aonde eu tive inúmeras denúncias. E tive que me defender, até chamar o de ladrão foi. Tive que comprovar que não foi. Então, eu acho que isso aí, denúncia é válida, pedido de informação é válido, os projetos que vêm para casa têm que ser analisados. Se tiver que pedir dois pedidos de vista, igual foi pedido aqui, tem que ter. O prazo legal tem que ser certinho. Não podemos passar do prazo. Mas dentro do prazo, tudo é válido. E mesma coisa executivo. Quando nós pedimos informação lá, eles têm o prazo deles e nós não estamos aí para apurar, para apressar eles. Dentro do prazo é válido. E nós também aqui queremos fazer o nosso trabalho bem feito e dar as respostas certas à população. Então, os dois pedidos de vista também que a gente teve foram pedidos de vista, como o Sérgio falou, explicou, nós explicamos. Eu acho que são válidos. E então, era isso, presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador. Vereadora Lucimar.
Cumprimentando, então, os colegas vereadores e o distinto público que já foi denominado. Vamos falar, então, um pouquinho de denúncia, né, já que o assunto está em pauta agora. Eu acredito que, quando as pessoas fazem uma denúncia e ela tem fundamento, ela tem que ser levada em conta mesmo. Eu concordo contigo, vereador José, que quando a denúncia ela tem fundamento para ser feita. Agora, eu acho que as pessoas que costumam fazer esse tipo de coisa, elas deveriam pesquisar mais, olhar mais o que estão fazendo. Porque, muitas vezes, não é com o intuito de fazer a denúncia. É com o intuito de atrapalhar a administração mesmo. Como deve ter sido também no passado. provavelmente as mesmas pessoas que faziam denúncia no passado são as que estão fazendo agora. São pessoas apartidárias, pessoas que só vê defeitos em tudo que é lado. Uma vez tinha, esqueci agora o nome do cara, que dizia: se há governo, eu sou contra. Tem pessoas que são exatamente assim. Pedido de informação, eu acho que a gente tem que fazer e divulgar para a comunidade. Temos que mostrar para a comunidade o que está feito, o que está se deixando de fazer, o que está sendo feito corretamente, o que está sendo feito errado. E quanto aos pedidos de providências, eu tenho uma opinião um pouquinho aquém da oposição. Eu penso que se tanto pedido de providência foi feito, é porque alguma coisa deixou a desejar nos anos que se passaram. Eu queria agora falar um pouquinho sobre os loteamentos, o projeto 104. Eu queria deixar um questionamento. Se os problemas maiores estão nos antigos loteamentos e se passaram 8 anos de administração, por que não foi regularizado isso? O que faltou para se fazer essa regularização? Eu fiquei um pouquinho curiosa sobre isso aí. Porque eu não fazia parte do governo há muito tempo. E eu quero responder essa pergunta, quero encontrar a resposta para mim mesma dessa pergunta. O porquê que se deixou passar tanto tempo e se deixou tantos loteamentos, os mais antigos, com pendências? O que está de errado nisso aí? Foi lido hoje, o vereador de lei já falou sobre o próximo projeto que vai entrar sobre a adequação do laudo de insalubridade. Esse é outro questionamento que me deixa bem pensativa e me deixa bem contrariada. O porquê que tinha foi tirado, agora o perito diz que tem. Eu acho muito estranho esse tipo de comportamento dentro da política. É. Boa correção, secretário, do Poder Público. É muito estranho esse comportamento. Porque se o laudo agora veio favorável, vamos pensar nessas pessoas que trabalharam durante 2 anos e pouco sem receber, que têm um salário, um dos menores salários dentro do Poder Público. Como é que fica a situação dessas mulheres? Que trabalham com tanta dedicação, com tanto carinho, cuidando dos nossos filhos, ou do filho de um vizinho, de um parente, todo mundo tem lá. Eu acho assim, ó, tem muitas coisas que precisam ser revistas dentro do Poder Público. Muitas coisas precisam ser revistas e elas têm que ser tratadas com mais seriedade, com mais honestidade, com mais afinco. E, para concluir, com mais respeito. Boa noite.
Vereador Marcos.
Gostaria só de começar falando sobre o projeto 105 que foi votado. Eu acho que é um direito de qualquer vereador que está aqui nessa casa pedir vista para analisar mais, buscar informações. Mas, porém, esse projeto, ele em 2014 foi aprovado, já era lei, agora, de novo, está vindo para casa. Então, eu acho que não há nada de empecilho ou há nada inconstitucional, porque não é um projeto novo. E vejo que ele tem uma importância muito grande pela questão de divulgação do trabalho, é uma questão de transparência do governo, era o que o governo passado fazia também nessa rádio. Então, é uma forma, existe a legalidade sim, por ser uma forma de patrocínio, e divulgação para que os munícipes saibam o que está se fazendo, ou se opine de coisas que irão ser feitas. Então, é importante, sim, a população ficar por dentro. Eu gostaria de também falar sobre as finais. Nesse sábado, estive também no ginásio e parabenizar a todas as equipes que... Eu também participei do campeonato, a gente não chegou nas finais, e eu sei que esse pessoal que chegou nas finais realmente um pessoal que realmente se puxa bastante, treina, joga, e o público bastante grande no sábado, e isso faz com que melhore, o pessoal se sinta motivado e que pratique mais esportes. Porém, essa questão de lei que você levantou, realmente foi um pouco chato, vamos dizer assim, bastante crianças no ginásio hoje, várias pessoas comentando, falando, que ficou uma questão meio delicada de levar, às vezes, uma criança, a família, pela essa questão do tumulto que é feito, né? Tomara que se nos próximos campeonatos, se os ânimos se mantenham mais tranquilos, e que se consiga, então, que a paz também esteja dentro das quadras. E quero falar sobre o PIN, que foi divulgado na última semana, o lançamento aconteceu na última quinta-feira aqui. Parabenizar aqui a secretária de Educação, o governo por ter entrado nesse programa que é estadual. Então, nesse primeiro momento, são crianças de 0 a 3 anos, gestantes e crianças de até 3 anos, que receberão essas visitadoras, são 5 visitadoras, começará num núcleo menor, para depois, caso necessite, acredito eu que todas as gestantes, tanto das pessoas de baixa renda ou pessoas também da alta sociedade, deveriam receber essas visitadoras, mas de cara, de início, se começará, segundo informações, então, com as pessoas selecionadas, e no futuro, então, todos poderão receber esse programa que ajuda a melhorar a educação familiar, se dará dicas de como se cria melhor, se incluindo valores. Então, é realmente bastante interessante esse programa. É isso por hoje. Obrigado, presidente, e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, vereador. Por favor, vereador Nereu.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público aqui que nos assistem. Eu quero colocar mais uma vez sobre aquelas empresas que estão pagando aluguel, que estão com necessidade, que a prefeita ela já está sabendo que olhe por essas empresas. Que essas empresas se enquadram naquela lei municipal sobre o aluguel. Também quero pedir agora que para o ano que vem, que se faça um estudo sobre a entrega daqueles lotes para as empresas também que estão pagando aluguel, que já estão pensando em construir seu próprio galpão, suas indústrias, que é no berçário, que é na área industrial, que logo seja feito um estudo do que precisa, e até já sortear essas pessoas, já entregar para eles fazer o próprio projeto e para, quem sabe, o ano que vem ou no outro ano já se instalarem. Esse é o meu pedido hoje à prefeita. Cada vez que eu vejo ela, eu pergunto, peço e vou continuar pedindo até que entregue. E com certeza eles vão entregar, eu acredito que sim. Mas tem quanto antes melhor, porque o pessoal que está pagando aluguel aí. Sobre a insalubridade, eu quero dizer que vão ter o meu apoio, sim, para todos que estão precisando, que se enquadram na insalubridade, as pessoas que realmente se enquadram, vão ter o meu apoio, sim, desde o começo já quero colocar, que não importa se foi tirado ou não, o que aconteceu, hoje o meu apoio é favorável a isso. Era isso. Obrigado, presidente. Boa noite.
Obrigada. Passo meus trabalhos ao vice, José. Bom, como dizem, a bola está picando, eu tenho que pegar, né? Final do ano eu tenho que pegar. É o ano todo em habitação. Hoje eu peguei. Assim,
Santa Lúcia 1, 2, Alto do Paraíso, se o executivo tivesse a humildade de me chamar para expor alguma coisa, com certeza eu iria falar. Tá? Mas até hoje não fizeram, e eu acredito que não vão fazer, mas respeito, uma questão de governo, eu respeito. Muitas ações foram feitas, muitas não dependem do secretário, sim de quem tem a caneta na mão. Eu tenho certeza que se vier o projeto nesta casa, fazendo com que essas pessoas que não conseguem colocar a sua casa, que já tem 10, 12 anos que estão morando dentro, que não está completa, que não tem o habitus, porque não tem dinheiro, eu tenho certeza que se acharem um meio de como vir esse projeto aqui, eu tenho certeza que nós iríamos aprovar. É uma questão de governo, nem é de secretário, é de quem tem a caneta na mão de decidir. Santa Lúcia 1, 2 e Alto do Paraíso, hoje não me lembro quantos lotes tem. Se vocês forem fazer uma pesquisa, eu gostaria que vocês me dissessem quantos tem morando que foi contemplado. Não pode vender nem alugar por 10 anos. Tá? Por gentileza, por favor, eu estou falando...
Com licença, eu estou concordando com a senhora, mas eu vou me retirar.
Obrigada.
Então,
é uma ação de governo que tem que ser tomada. Existem muitos problemas. Nós fizemos com que um lote voltasse no Santa Lúcia 2. O lote voltou porque o cidadão tinha vendido. Tá? Essa pessoa que ele vendeu não construiu. Quando eu assumi, entramos com processo judicial, o terreno voltou, foi doado para uma outra pessoa, que também não construiu. Passei lá esses dias, o lote está vazio. Então, tem que tomar providências. Loteamento Aparecida, tem gente que tem casa alugada. Tá? Aqui em cima, nos Verdes Vales 2, tem uma casa que o cara recebeu, ele vendeu antes de começar a obra, está na justiça. Como está esse processo, eu não sei. Não fui averiguar. Existem muitos problemas que têm que ser resolvidos. Só um pouquinho, por favor. Então, assim, uma questão, o secretário ele pode ter um milhão de opinião, de ideias, mas quem decide é quem tem tanto que ela disse que concordou, tá? Ela concordou com isso, mas quem tem que fazer é quem tem a caneta na mão. Então, assim, é muito problema na habitação que só uma ação de governo para tentar ajudar essas pessoas. Mas quem está morando na casa? Como foi dito, vários não estão mais e já venderam por uma, duas ou três vezes. Tá? Então, são problemas que têm que ser resolvidos. E se não tivéssemos problemas no nosso município, não precisava ter vereador, nem prefeito, nem vice, nem ninguém. Né? Foram eleitos, a atual administração está aí, ela foi eleita, a população decidiu, a população escolheu. Né? Então, eu acho que eles estão para resolver os problemas que surgem, e são vários os problemas. De cedo.
Vereadora, o meu questionamento é, aonde estava a fiscalização durante todos esses anos? Não é permitiu a troca de tantas... A partir do momento que se sabia que a senhora está dizendo que sabia das trocas, que tinha casas alugadas. Aonde ficou a fiscalização? Tanto da secretaria quanto dos vereadores.
Quando nós assumimos, em 2008, foi feito um relatório. Acredito que ele está nas pastas, se não jogaram fora, está lá o relatório. Tem todas as pendências. Tem pessoas que morreram. Tá? Tem pessoas que morreram. Tem processos administrativos. Existem várias coisas andando que, para resolver essa situação, é só, no meu entender, né? No meu entendimento do tempo que eu trabalhei, um projeto que venha a esta casa, o Poder Executivo fazendo. Eles não têm, Lucimar, eles não têm dinheiro, essa população não tem dinheiro para pagar, averbar uma casa. Tu sabe quanto custa averbar uma casa? Eles não têm dinheiro. Por quê? Uns fizeram, quando nós assumimos que foi feito todo esse relatório, a calçada em cima da rua, outro fez o muro onde não devia. Então, eu também me pergunto onde estava a fiscalização, porque quando eu recebi a habitação em 2009, que eu só assumi como secretária no final de 2009, numa caixa de papel. numa caixa de papel com todas as coisas. Se tu for hoje ver na secretaria, ela está muito bem organizada. Estava quando eu entreguei. Então, assim, falta ações de governo para tentar ajudar essas pessoas terem as suas casas nos seus, no, com o nome registrado no seu nome. Obrigada. Obrigada.
Eu teria mais...
Terá a próxima, a vereadora, oportunidade. Ele passa os trabalhos à vereadora Alderes. Ela... Vou me pronunciar. Posso, presidente? Ela, no direito dela estar falando, ela pode, sim, pedir para o público... Ela... Mas ela pode. Ela... Mas ela pode. Eu também chamei atenção, também estava falando outro dia, se pronunciaram na minha fala, e eu pedi para que se mantesse calmo, que eu já estive lá também. Lá temos que ouvir. Aqui nós podemos falar. Infelizmente, funciona assim. Ela vai ter, ela teve a oportunidade dela nos últimos 4 anos que ela foi vereadora. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Vereador Rogério.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, ex-vereadora Nega Castro e demais pessoas que estão aqui presentes. Eu estive no na decisão do campeonato de futsal sábado à noite no ginásio Eliseu Gasperim. Vi lá um grande público e sempre fui um defensor dos esportes, como as demais categorias aí, mas fiquei assim emocionado vendo o ginásio lotado com a decisão da equipe feminina da Série B e da Série A, onde o Vilas foi campeão feminino, é isso, né, Dirley? Os Camarões, os Camarões campeão da Série B e o Boca Brava da Série A. Quero aqui parabenizar as equipes campeãs, mas também todas as equipes que participaram do campeonato, que, com certeza, o esporte de lei é um dos meios também que você vê que o povo agrega lá e torce e vão realmente participam, o povo de Serafina Corrêa. Quero aqui parabenizar também, não pude estar presente ontem, no domingo à noite, lá no ginásio, o evento de encerramento do ano da Escola Rainha da Paz, mas hoje... Nega, você como uma sócia da escola, quero parabenizar você, estenda para as demais, tua irmã e tal. Um belíssimo evento e apresentação que todos os anos vocês têm feito. Parabéns, continuem com esse trabalho, com essa educação em Serafina Corrêa. Eu quero me perguntar aqui, fazer um pedido, que seja um pedido aqui, para o Poder Executivo, que possa, que venha, acredito que o mês de dezembro já e decoração natalina, gente. Eu acho que é um espírito que essas crianças adoram. Eu tenho visto em outros municípios aí já as cidades todas elas decoradas. Acredito que o Poder Público vá fazer. Só estou registrando aqui para que se tome essa providência, porque hoje já é dia 4. E logo vem o Natal. Se for fazer alguma coisa, tem que ser já executado. E dizer também que o projeto que chegou a esta casa aí da insalubridade, eu, juntamente com os demais membros da comissão, tranquilamente vamos fazer uma correspondência, não sei se a presidente já está aqui presente, já tenha recebido, mas é só para alguns esclarecimentos junto à comissão. Estamos bem tranquilos, nós não somos nada contra o projeto e sempre apoiamos muito a reivindicação daquelas atendentes de creche e como as demais pessoas que têm direito à insalubridade. E nós não somos aquém disso. E, para encerrar, quero dizer aí que os ânimos estamos chegando no final do ano, gente, vamos manter um pouco mais de tranquilidade, o espírito natalino está chegando, E então, uma boa semana a todos e uma boa noite, tá, gente?
Boa noite. Vereador Sérgio.
Primeiramente, também quero cumprimentar a Escola Rainha da Paz pela festividade de ontem. É uma pena que a secretária de Educação não está aí, porque eu queria falar sobre o ensino do italiano nas escolas. Serafina Corrêa era considerada o município mais italiano do país. E, no entanto, pouco se fala o dialeto, o nosso italiano, até mesmo na semana do município, onde existe um decreto e depois uma lei promulgada que deveria se falar o italiano, ao menos naqueles dias, naquela semana do município, que, é no, que antecede ao aniversário do município em julho. Eu conversei com a prefeita e um dos assuntos dessa semana, além de falar sobre aquela reunião da SICSER, foi exatamente esse do italiano. E ela me disse que há um despreparo de algumas professoras em dominar e ensinar também a língua para os nossos antepassados. E aqui em Serafina já teve um curso ministrado, segundo informações, pelo professor Lusato para as professoras. E logo nós teremos o encontro dos difusores de rádio que falam italiano. E é interessante mostrar o que se faz aqui. São poucas as pessoas que se envolvem nisso. Está aí o Marinho, que trabalha muito nessa parte. O doutor Roberto Arroque, que fala, escreve no italiano. Mas nós temos que fazer muito mais para mantermos a nossa língua. Porque as gerações estão passando, os jovens já não falam mais. E daqui a um tempo nós vamos perder todo esse trabalho que foi feito até hoje. Quanto à insalubridade, é um pouco cedo para falar, porque o projeto nem foi para as comissões ainda. Mas eu quero dizer, foi falado pela vereadora, lógico que quem perdeu todo esse período sofreu muito, que precisava. O fato de o laudo dizendo que tinha que tirar a insalubridade. E agora laudo que diz que outro laudo, sei lá, que pode, tem que dar a insalubridade. Eu sei que teria, eu penso que até o resultado da eleição teria mudado. Ou, não digo totalmente, mas iria, se não tivesse tirado a insalubridade, muita coisa teria acontecido. Porque, veja bem, quantas famílias sofreram por ter perdido a insalubridade, além das atendentes, motoristas da prefeitura, e isso tudo fez com que todas as famílias se revoltassem naquela época. E agora, que volte rápido, ao menos para compensar um pouco esse tempo perdido. Eu só queria falar mais uma vez sobre aquela parada de ônibus lá no Trevo do Causa. É triste ver, quando chove, muitos alunos que vão estudar, eu não sei se é em Lajeado, em Guaporé, onde que é. O moço está falando assim, não. É uma tristeza, principalmente dia de chuva. As pessoas não têm onde se abrigar. É muito pequeno pelo número de pessoas que tem lá. É uma coisa assim, que deixa de fazer alguma coisa ou outra, mas que se faça isso daí urgente, faça-se um projeto. Lógico, quanto mais bonito, melhor, até porque o trânsito passa ali, a cidade. As pessoas veem aquele local horrível que está lá, quebrado, perdendo os pedaços, sempre com pessoas esperando, e elas ficam no desabrigo. Então, eu faço mais uma vez essa reivindicação, em nome dos vereadores, penso que de todos, para ver da possibilidade de nós resolvermos isso daí. Era isso por hoje. Muito obrigado.
Obrigada,
boa
vereador.
Noite, boa semana.
Muito obrigada. Vereador Vilmar.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoas que se encontram no plenário. Quanto às denúncias, nós estivemos há um tempinho atrás, nós da bancada, conversando com o promotor, e ele estava irritado com tanta denúncia, e muitas sem fundamento. Ele disse, inclusive, deixe essa mulher trabalhar. Então, vamos parar um pouquinho. Se tem fundamento, até eu acredito que sim, mas se não tem fundamento, vamos deixar ela trabalhar. Queria parabenizar a secretária Salete pela oficialização da implantação do PIN, que é um programa muito interessante. O resultado não é imediato, mas com o passar dos anos a gente vai ver que vai dar frutos. Parabenizar também aos organizadores do campeonato, muito bom, lotado, aos campeões Boca Braba, Camarões e UH. E também a minha indignação com o que aconteceu lá. Eu participei anos e anos em decisões, mas nunca arrumei confusão. E realmente, o jogo em si foi bonito, mas a torcida realmente se portou um pouquinho mal. Ter que ver lá 7, 8 policiais, seguranças, para poder que a coisa ande, eu acho isso bastante desagradável, sabendo que tinha muita criança, mas muita criança mesmo, e como o Dirley falou, muitos pais pegaram a patroa e a criança e foram embora, com medo que acontecesse alguma coisa de mais grave. Mas, enfim, tomara que repensem e não façam mais o que fizeram. E não foi só ontem, não. Eu vi outras noites também com confusão. Quanto ao Talian, Sérgio, ontem estive almoçando com a prefeita e ela me deu boas notícias, que ela tem ideia de se reunir com o Aladir, com o Maróstia, inclusive com o Dr. Paulo, comigo também, e tentar botar em prática, voltar com as aulas do Talian para crianças bem pequenas, porque se aprenda. E a nível de Estado, o Talian está crescendo muito, Sérgio, muito mesmo. E nós precisamos acompanhar também. Inclusive, em novembro vai ter aqui um encontro que promete ser bastante produtivo. Também, parabenizar ao Marçaro pela festa de domingo lá. Obrigado, Marçaro, muito boa. E domingo tem dois eventos. Tem a festa no Scalabrine, inclusive recebi um convite de festeiro de honra aqui. E tem também o almoço do CTG Sinuelo da Serra. Então, a gente vai ter que optar em um. Não dá para se fazer presente em todos, né? Inclusive, parabenizar a Nega, não pude também estar presente, mas quem foi gostou muito. E também quero dizer que o CTG Sinuelo da Serra ontem foi para o rodeio em São Jorge, conseguiu um terceiro lugar com danças pré-mirim e o quarto lugar com a juvenil. E eu concedo um espaço para o Dirley.
Obrigado, vereador. Bom, o Rodrigo falou da decoração, também espero, Rodrigo, que ela seja feita. Eu ia falar algumas coisas mais que eu tenho que falar, mas eu vou usar umas palavras menos agressivas devido à população que está na plateia. Quero pedir que, assim, pessoal, já foi tirada algumas coisas aqui que levavam informação para as pessoas. E agora nós não podemos começar a espantar os poucos que vêm aqui para levar as notícias lá para fora. E quantos pedidos de providência seriam importantes para divulgação? Acho também que sim, que para esclarecimentos, assim como a transmissão ao vivo era muito importante. E se não for incomodá-lo muito, vereador, eu gostaria, o senhor disse que teve sozinho mais denúncias do que todas as que tiveram aí esse ano, se não for muito incômodo, eu gostaria que o senhor me apresentasse as mesmas, se não for incomodá-lo demais. Porque, volto a dizer, o que o senhor fala não se escreve. Obrigado.
Semana passada eu falei que só quero consertar o erro que eu falei errado, que o Lions doou para a PAI 38 mil, na verdade são 41 mil reais do almoço, aquele que teve no Paulo VI, então foi conseguido 41 mil reais. Vocês viram, primeiro, se tu puder colocar no telão do dezembro, né? Nós tivemos outubro rosa, câncer de mamas, né? Novembro azul, exame para o homem da próstata, e nós temos agora dezembro vermelho, que é alusivo ao combate da doença HIV, doenças sexualmente transmissíveis. Então, vamos tentar também nos cuidar em dezembro, né? HIV e doenças sexualmente transmissíveis. Então, camisinha, né? É o que os médicos orientam, né? Quem não tem um parceiro fixo, né? Que se cuidem para que isso não aconteça. Encerrados os pronunciamentos, convoco os vereadores para a 48ª sessão ordinária, que será realizada dia 11 de dezembro, com início às 19h30, aqui nesse mesmo plenário. Com a proteção de Deus, declaro encerrada, então, a 47ª sessão ordinária de 2017. A todos, uma excelente semana.